Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje, levanta a mão. Ops. Hoje? E hoje mesmo? Agora? Olha, louvado seja Deus, eu não quero não. Eu quero ficar aqui bastante tempo assim, ainda mais. Estou que nem o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz assim, eu estou numa situação delicada. Eu não sei, eu sei que ir para o céu é estar com Cristo, mas por amor a vocês eu vou ficar aqui por mais um tempo. Eu estou que nem o apóstolo Paulo. Apocalipse 21 e 22. E se você já achou, é a última página da sua Bíblia, tá? A última página da sua Bíblia. Se você já achou, convido você a orar comigo mais uma vez. Vamos orar. Deus nosso Pai, clamamos um sopro do Teu Espírito Santo para que esse lugar seja cheio do céu e cada um dos nossos corações se encha do céu. Pedimos-te assim, Pai, opera esse milagre em nós para a glória do Teu nome. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse contam para nós a visão que João, apóstolo, teve do céu. A visão que João teve do céu. Uma visão diferente, uma visão própria de João e própria do Apocalipse. Por exemplo, o apóstolo Paulo, se fosse escrever os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, ele diria, e então, abriu-se uma cortina, e eu vi algo tão maravilhoso, extraordinário, encantador, estupendo, que eu não tenho sequer palavras para descrever, amém. Aí acabou. Porque foi exatamente assim que ele descreveu. Ele disse que havia sido arrebatado ao terceiro céu, provavelmente o primeiro céu, o céu dos passarinhos e dos aviões, das pipas e papagaios, o segundo céu, o céu das galáxias, dos planetas, o terceiro céu é esse céu aqui que nós estamos falando, o céu na sua dimensão transcendente, espiritual, seja lá o que for. O apóstolo Paulo disse, eu fui arrebatado ao terceiro céu e vi coisas indizíveis. Ou porque ele estava proibido de revelar, ou porque ele não encontrava palavras para revelar. Então o apóstolo Paulo, quando estava a falar do céu, mesmo tendo tido uma experiência muito semelhante à experiência do apóstolo João, foi muito resumido em palavras, praticamente foi silente a respeito do que viu. Já João descreve o céu que ele vê e que ele contempla. E neste céu, esses dois capítulos são extraordinários. Eles dão margem a muitas viagens e muitas observações. Mas a primeira que me chama a atenção é o fato de que neste céu há um jardim e há uma cidade. Há uma cidade com um jardim e um rio no meio, ou há um jardim com uma cidade no meio. O fato é que o jardim é obra pura das mãos de Deus. No Gênesis se diz que Deus criou o homem no sexto dia. O ser humano foi o último ato criativo de Deus, o último a ser criado por Deus. Então, quando Deus cria o homem, o jardim já está pronto. Isto significa, Deus criou o jardim sozinho. Mas a cidade é a criação do homem. E a cidade na Bíblia não é bem vista. Não há qualquer cidade na Bíblia que receba elogios. A cidade na Bíblia, ela é muito criticada. A cidade na Bíblia é uma tentativa humana de recuperar o paraíso perdido. É o que o homem faz. A cidade na Bíblia é Babel, a cidade na Bíblia é Nínive, a cidade na Bíblia é Damasco, a cidade na Bíblia é Babilônia, a cidade na Bíblia é Roma, a cidade na Bíblia é inclusive Jerusalém, que rejeita Jesus, que crucifica Jesus, que expulsa Jesus. A cidade na Bíblia é um lugar onde há maldade, onde há violência, onde há injustiça. A cidade é o que nós conseguimos produzir. Mas no céu tem uma cidade, a Nova Jerusalém. Talvez queira dizer que o céu é essa síntese daquilo que Deus fez sozinho e daquilo que nós fizemos, e que o fim dos tempos há uma unidade e Deus acolhe no seu projeto aquilo que nós também realizamos na história. Talvez seja isso, mas é surpreendente que no céu que João vê, que ele contempla e que descreve, há uma cidade. Eu não sei se no seu céu haveria uma cidade. Eu honestamente não sei se no meu céu haveria uma cidade. Se Deus pedisse assim, Ed, descreva o céu, como você acha que é o céu? Ou como você gostaria que fosse o céu? Eu não sei se eu diria se tem que ter uma cidade. No meu céu ia ter que ter praia. Talvez uma cidade litorânea, assim, penhascos, montanha de um lado, o mar do outro, alguma coisa assim, talvez como a costa da Califórnia, provavelmente, ou talvez a Grécia, alguma coisa parecida com isso. Mas talvez o seu céu seja muito mais montanha, campo, fazenda do que praia. Não sei como seria o seu céu. Eu já ouvi alguém dizer que no céu, uma amiga nossa, da nossa família, que diz que o céu dela será inteirinho de chocolate. Eu não sei como seria o seu céu. Mas o fato é que qualquer descrição que nós fizéssemos do céu, ou se somássemos aqui as nossas descrições do céu, nós encontraríamos muitas descrições diferentes, centenas de descrições, de projeções do céu. Essa do Apocalipse de João é a revelação de Deus a João. É o jardim, é a cidade, é o jardim. Mas ao mesmo tempo, também o apóstolo Paulo disse que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais passou pela imaginação humana, são estas as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. E este céu de João, do Apocalipse revelado a João, é um céu com elementos muito próprios. É um céu que tem ruas, é um céu que tem muros, é um céu que tem portas e janelas, é um céu que tem ouro, que tem pedras preciosas. É um céu que tem árvore, que tem riacho, que tem jardim. É um céu com coisas que nós conhecemos. São coisas retiradas do nosso cotidiano. A maneira como João foi descrevendo aquilo que foi enxergando. Dadas essas considerações, quando eu li o Apocalipse, o que é o Apocalipse? Sim, um texto contemplativo. Eu imaginei o seguinte, que qualquer que fosse o céu que viéssemos a descrever, ou que estivesse projetado na nossa utopia, qualquer que fosse o céu da nossa imaginação, lendo Apocalipse 21 e 22, parece razoável acreditarmos que este céu teria pelo menos quatro coisas imprescindíveis, ou quatro características, ou quatro realidades e dimensões comuns, para que alguma realidade seja chamada de céu. Nós teríamos que encontrar pelo menos quatro coisas. Primeiro, eu penso que nós deveríamos encontrar beleza. O céu é um lugar lindo, é o lugar mais bonito que se pode imaginar, o lugar mais bonito em que se pode estar, o lugar mais bonito que se pode contemplar, o lugar mais bonito que pode existir e que, portanto, não pode ser feito pelas nossas mãos apenas. O céu tem que ter beleza. Porque o que João vê e que chama de novo céu, nova terra, o tudo novo que Cristo está fazendo, essa mistura da cidade que desce com a terra que acolhe a cidade, esse universo totalmente restaurado, a maneira como João descreve tudo isso é com beleza. E contrasta muito com o resto do livro do Apocalipse. No restante do livro do Apocalipse, há muita monstruosidade, há muita coisa asquerosa, há muita coisa que gera repulsa no nosso senso estético. Há muita terra misturada com sangue, há muita gente inocente morta, há muitos corpos esquartejados no chão, há muita sujeira moral, há muita coisa que dá nojo, há muito lixo em volta do Apocalipse, há monstros, há bestas feras, há coisas horripilantes, verdadeiros pesadelos do Apocalipse. O Apocalipse por si já traz consigo uma conotação de medo, de susto, de juízo, de julgamento, de ameaça de inferno, de juízo final, de condenação, de fogo, de enxofre, de gente queimando, gente apodrecendo para toda a eternidade. Coisas que ferem o nosso senso estético. Mas o céu é um lugar bonito, é um lugar de beleza. Se você olha no capítulo 21, a partir do versículo 9, o Espírito vai revelar para João e vai mostrar para João a noiva e a esposa do Cordeiro. Então o Espírito Santo leva João a um grande alto monte e mostra para ele a cidade santa, a Jerusalém celestial, que vem da parte de Deus e resplandece com a glória de Deus. Tem um brilho extraordinário. Ela é totalmente iluminada pela glória de Deus. Não pela lua, não pelo sol, mas pela luz de Deus. Pela pura, absoluta luz de Deus. Mas essa luz de Deus incide sobre um conjunto, um mosaico de pedras preciosas, de todas as cores, gerando um caleidoscópio maravilhoso. E João entra em êxtase quando vê toda aquela imensidão de cores, toda aquela beleza, todo aquele fulgor. E mais, ele diz que essa cidade é quadrangular no comprimento e na largura. Na verdade, o que João está descrevendo é um cubo. É um cubo com medidas exatas e perfeitas. O que isso quer dizer? Desde o tempo da Grécia Antiga, que é anterior a João, os gregos estão aproximadamente 600 anos antes de João. Os conceitos de beleza dessa sociedade chamada helênica, influenciada pela cultura grega, banhada pela cultura romana, que, por exemplo, tem um arquiteto chamado Vitrúvio, que escreve 10 volumes sobre arquitetura, um arquiteto romano. O terceiro volume é sobre a proporcionalidade do corpo humano, as proporções e as medidas do corpo humano. Somente lá em 1400 e tanto que Leonardo da Vinci conseguiu colocar no papel o que o arquiteto romano havia imaginado como proporções do corpo humano que se refletem para todo o universo. Daí dá para entender por que a Bíblia é um livro com tantas medidas e com proporções tão exatas. A beleza é harmônica de medidas exatas. Essa cidade é cheia de medidas exatas. de medidas harmônicas, é um cubo perfeito, cheio da glória de Deus e de cores e de pedras preciosas e joias que fazem um caleidoscópio maravilhoso. Sabe aquele desenho do Da Vinci, do homem vitruviano, que tem um círculo, tem um quadrado, fala-se da quadratura do círculo, aí tem um homem assim, com os braços abertos, e Da Vinci fala da proporção, a distância da ponta de um dedo até a ponta de outro dedo, é a mesma distância da ponta da cabeça até os pés, é a altura de um ser humano. Aí ele fala de proporções da mão até o cotovelo, do cotovelo até a axila, fala das medidas que levam a nossa percepção de beleza, a distância correta da sobrancelha para o primeiro fio de cabelo, do primeiro fio de cabelo até o fundo do queixo, do fundo do queixo até a boca, da boca até o começo do nariz. A proporcionalidade do tamanho do nariz em relação ao rosto, o tamanho das orelhas em relação à cabeça. Por isso que a gente olha no espelho e quer retocar aqui, quer retocar ali. A gente fica tentando fazer a medida certa. Tem gente que se sacrifica bastante para entrar na medida certa. Em busca dessa coisa da beleza. Qualquer que seja o seu céu, ele será belo. Qualquer que seja a sua ideia de céu, ele será o ambiente da mais absoluta beleza, da mais absoluta harmonia, da integração de todas as formas, de todas as cores, ainda que aquilo que é do universo que chamamos de natural e daquilo que é do universo que chamamos de cultural, a cidade e o jardim e a cidade. Mas não basta que haja beleza, é imprescindível que haja saúde. Porque há muita coisa bela que é podre. Há muita coisa bela que consumida mata. A beleza pode fascinar os olhos, mas ela não pode seduzir os olhos sem que seja verificada a respeito da integridade daquilo que apresenta para nós. Por isso é que no céu, conforme João o descreve, a saúde, sanidade, integridade, integralidade, inteireza, completude, plenitude. Capítulo 22 vai nos dar conta de que há um rio de água, da água da vida, que claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. No céu, a cura. Cura no sentido de tudo que não é o que deveria ser, no céu encontra o seu espaço de ser. Tudo que está incompleto, tudo que está degenerado, tudo que está apodrecido, tudo que está adoecido, tudo que está enfermo, é restaurado à sua plenitude, à sua saúde, à sua inteireza. O céu é esse lugar da restauração plena de todas as coisas. Provavelmente, a profundidade do que Jesus disse a João, eis que estou fazendo novas todas as coisas, o versículo 5 do capítulo 21, estou fazendo novas todas as coisas, estou levando todas as coisas à sua plenitude de ser. No céu, tudo é conforme Deus imaginou que fosse ao criar. Nada falta, porque no céu há cura para tudo. Não basta ser belo, é preciso ser bom. Não basta ser belo e bom, é preciso ser justo. Ah, preciso ser justo. Qualquer que seja o seu céu, lá nesse seu céu, há justiça. Aqui desse lado, onde nós vivemos, nesta ordem onde nós estamos, nesta, aqui é a primeira ordem. Essa ordem vai passar. Essa ordem vai passar. Capítulo 21 diz que a antiga ordem vai passar, versículo 4. Nesta ordem aqui, nós não encontramos justiça. Aqui é o lugar da confusão do que é justo e do que é injusto. Aqui é o lugar de quem tem fome e sede de justiça. O céu é lugar onde as coisas estão postas nos seus devidos e exatos lugares. A justiça no céu. É por isso que no céu de João, conforme ele descreve a revelação que recebe, no capítulo 1, versículo 8, se diz que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles não é o céu, é o lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. No capítulo 21, versículo 27, na cidade santa, na Nova Jerusalém, no cubo perfeito e belo e bom, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No céu há justiça. A justiça de Deus é estabelecida no céu. Jesus foi anunciado como aquele que reinaria com justiça. Deus é justo. No céu há justiça. Agora imagine se João, que estava andando no meio do Império Romano, que estava andando pelas ruas de Jerusalém, que assistira ao incêndio de Jerusalém, que assistira o extermínio do seu povo pelo Império Romano, que assistia a crueldade de Roma contra os cristãos perseguidos na Ásia, que via as arenas romanas ensanguentadas com o sangue dos mártires que seguiam o Cordeiro, que ousavam dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor e não César o Imperador, e que morreram por isso. Imagina se João descreve o céu para esta igreja perseguida, dizendo: e lá no céu eu vi as tropas romanas desfrutando das delícias e das belezas da eternidade. Um judeu se levantaria: o quê, João? Não é justo. Imagine um judeu que lá em Jerusalém, quando Roma invade Jerusalém, ele se disfarça de soldado romano, pega a armadura de um soldado romano morto, veste-se com a armadura do soldado romano, pega uma espada romana e sai matando judeus, e sobrevive e escapa, pagando o preço alto da sua covardia. E João diz: eu encontrei esse camarada lá no céu também. Alguém diria: não é justo. E João disse: os covardes não estão no céu, os assassinos não estão no céu. Imagine essa igreja da Ásia perseguida, tentando viver em santidade, em pureza, diante do seu Deus e do Cordeiro, convivendo com a promiscuidade, com a idolatria, convivendo com os cultos aos demônios, aos espíritos que existiam à época. E João diz assim: eu vi todo aquele pessoal da feitiçaria lá no céu também. Essas igrejas da Ásia iam dizer assim: não é justo. É provável, e é verdade. Assim como eu diria, se eu encontrasse no céu um pedófilo que morreu escarnecendo da criança abusada e do pai da criança, provavelmente eu diria: não é justo. Ou quem sabe, eu ao chegar no céu, eu iria procurar aquele menino de 13 anos, que cresceu no morro, não sabe quem é seu pai, tem mais 4 irmãos de pais também desconhecidos, tem em comum apenas a mãe, 13 anos, trabalhando no tráfico. Aquele menino de 13 anos desceu para o asfalto, matou alguém no asfalto, voltou para o morro, matou alguém no morro, foi chacinado aos 14 anos de idade. Provavelmente eu, chegando no céu, eu ia procurar um anjo, ou procurar alguém lá no céu e falar: cadê aquele menino que foi chacinado no morro? Finalmente ele encontrou vida, finalmente ele bebeu da cura do Cordeiro. E o anjo disse: não veio não, assassino. Eu ia dizer: como assim não veio? Não é justo. O anjo ia dizer assim: vai lá no saque. Eu não sou do saque. Tem um serviço de atendimento ao consumidor. Vai lá no saque. Eu iria lá no saque. Mas aí depois eu pensei uma outra história. Pensei uma outra história. Sabe qual é a história que eu pensei? Eu pensei assim: ó, esse menino de 13 anos, que nasceu no morro, pai desconhecido, com mais 3 irmãos de pais desconhecidos, só tem em comum a mãe. Trabalhou no tráfico, matou gente no asfalto, matou gente no morro. Puxou cana, foi preso, foi pra cadeia, foi condenado, cumpriu pena, se converteu na cadeia, dirigiu culto na cadeia, ao cumprir pena, saiu, foi pro morro, encontrou a base da Jocum no Borel, começou a trabalhar com a Jocum, começou a trabalhar no meio do tráfico, e começou a batizar a meninada do tráfico e tirar a molecada do tráfico. E depois nós ficamos sabendo dele. Aí ele veio aqui na Ibabe. Deu testemunho que era assassino, mas Jesus me lavou. E nós dissemos aleluia. E ele estará no céu. Amém? Amém. Aí eu pensei no menino, nascido na Califórnia, numa igreja batista em Orange County. Aos 14 anos ele se desvia da igreja, começa a fumar maconha no college, não quer mais saber de escola dominical, vai para a vida, morre num acidente de automóvel, dirigindo embriagado, aos 19 anos, chapado. Aí não vai para o céu. Esse menino para na grade do céu e diz assim: não posso entrar não? O anjo diz: você não. Você foi criado na escola dominical, rapaz. Você se afastou. Você deu as costas para Jesus. Seu lugar é o inferno. É o lago de enxofre. É o lixão. O anjo vai dizer para ele. Aí o menino diz assim: mas não é justo. Você sabe o que é nascer dentro de uma igreja batista na Califórnia? Você imagina o que é a mãe acordar você de domingo, levar você na escola dominical à força, você não ouvir nada com nada, e você ser abusado pelo pastor no banheiro da igreja batista? Você sabe o que é isso? E desde aquele dia que eu fui abusado pelo pastor dentro do banheiro da Igreja Batista, aquele pastor que era um pedófilo, está aí no céu? Está aí ele? Desde aquele dia que eu fui abusado lá na Igreja Batista, eu passei a odiar igreja, pastor, Bíblia, cruz, evangelho, tudo, inclusive odiar Deus. E agora eu não posso entrar no céu? Não é justo. E na hora que eu estivesse lá, do lado daquele menino na grade, falando com um anjo, e eu falando assim para o anjo, é sim, anjo, não é justo, hein? Vai passar um teólogo conservador e vai falar, sabia que você ia estar falando essas coisas pro anjo. Aliás, o teólogo conservador, ele vai lá no saque e fala, o que que o Ed está fazendo aqui? Você não via o que que ele falava lá na Ibabe? Não é justo. Eu preguei direitinho o catecismo do Westminster. Eu fiz tudo direitinho como me ensinaram no seminário. Só que eu não consigo dormir com essas coisas na minha cabeça, entendeu? Por exemplo, esse lago de fogo que aparece aqui no versículo 8 do capítulo 21 é o Geena, é o lixão de Jerusalém, que queima de enxofre sem parar o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana. O Geena. João está dizendo, tem um pessoal aí que vai para o lixão, vai queimar. Aí há duas possibilidades que as pessoas, os estudiosos da Bíblia, interpretam. Eles dizem assim, ou queimar no enxofre é ser atormentado por toda a eternidade, ficar lá queimando, 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 queimando por toda a eternidade. Ou é queimar e acabar. Por exemplo, você não pega uma espinha de peixe, joga no lixão, no lago de fogo do lixão, e a espinha de peixe fica lá queimando, 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 a espinha lá, você volta dali uma semana, a espinha está lá queimando, queimando, queimando. Não, você volta lá, a espinha não existe mais, ela queimou, acabou. Ou então é queimar para toda a eternidade ou deixar de existir. Por isso é que João está dizendo, olha, no céu a justiça. Porque eu tenho certeza que aí na sua cabeça, no seu coração, na sua ideia, como também na minha, tem um monte de gente que, na nossa lógica e no nosso senso de justiça, não merece ir para o céu. Assim como provavelmente na sua cabeça, no seu coração, há um monte de versículos que dizem para você que tem um monte de gente que não vai para o céu, tem um monte de gente que vai para o inferno. Porque nós temos um senso de justiça. Então João está dizendo, olhe, qualquer que seja o céu, no céu, a justiça será satisfeita. Mas graças a Deus, não é a sua justiça nem a minha. Não é o seu senso de justiça nem o meu. Não é a sua interpretação da Bíblia nem a minha. É a justiça de Deus, a justiça que emana da cruz do Calvário, em que o Cordeiro foi morto e o seu sangue se derramou e cobriu toda a terra. É dessa justiça que nós estamos falando. É da justiça que brota da cruz do Calvário e daquele túmulo vazio no domingo da ressurreição, em que Jesus vence o pecado, vence a morte, vence o dragão, vence a besta, vence o inferno, vence tudo! Jesus, só o Cordeiro. E isso começa no Apocalipse desde o primeiro capítulo. Jesus se apresenta para João dizendo, eu estive morto, mas eu vivo. Eu estive morto, mas eu vivo. E quando no capítulo 5 Jesus vem para julgar e abrir os selos e definir o seu julgamento sobre toda a história, quem vem não é o leão, quem quem vem é o Cordeiro, a justiça de Deus que vai julgar o mundo e que vai definir esse mistério de céu e inferno. Não é a sua nem a minha, é a justiça dele, Deus, que emana da cruz do Calvário e do Cordeiro. Essa é a minha esperança. É assim que creio. No céu haverá justiça. E sabe que no céu haverá prazer, alegria, satisfação, contentamento, júbilo. No céu não haverá dor, sofrimento, não haverá lágrima, porque diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, que Ele, o Senhor nosso Deus, versículo 4, enxugará dos seus olhos e dos meus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Qualquer que seja o nosso céu, qualquer que seja a nossa imaginação de céu, o que a Bíblia Sagrada vai sugerir para nós é que este é um lugar belo, bom, justo e de delícias, de prazeres, onde não há sofrimento, porque Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Porque a antiga ordem passou e Jesus fez tudo novo. Redimiu e restaurou para Deus o nosso Pai. Então eu me pergunto se há possibilidade de nós vivermos aqui, nessa história, na nossa geografia, na nossa cidade como São Paulo, se há possibilidade de nós vivermos o céu, de nós vivermos beleza, saúde, sanidade, integridade, justiça, prazer, contentamento, ou o que nós chamamos de felicidade, tudo junto. Nós até experimentamos o que é belo, mas nem tudo o que experimentamos de belo é bom. E quando experimentamos e é belo e é bom, não necessariamente é justo. E não poucas vezes o belo e bom que experimentamos, nós o experimentamos às custas das lágrimas de muita gente que está excluída do belo e bom que experimentamos. Há muita gente que sofre e não tem o gozo daquilo que desfrutamos. As maiores angústias do meu coração pastoral estão aí. É no dia do luto. É no dia da tragédia. Na linguagem de Harold Kushner, o rabino, no dia em que coisas ruins acontecem às pessoas boas. Você pode dizer, ah, pastor, não tem pessoas boas. Então devia coisa ruim acontecer para todo mundo. Mas tem algumas pessoas que a vida parece que vai bem, tem outras pessoas que elas são colecionadoras de eventos trágicos. Pessoas marcadas pela dor, pela lágrima. Eu lembro que na escola bíblica dominical eu aprendi a cantar: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, porque Jesus acalmou a tempestade. E eu acreditei nisso durante muito tempo. Só que chegou um tempo, especialmente quando eu comecei a colecionar as minhas histórias de dor, e comecei a compartilhar as histórias de dor das pessoas que me procuravam e me procuram diariamente como pastor, eu cheguei à conclusão que com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas tem temporal que não passa nunca. Há muita gente que carrega no peito uma dor que vai levar até o túmulo. Porque são dores que não passam. Só quando a gente comer da árvore da vida, aquela que está lá da margem do rio, na rua principal da cidade, é que a gente vai experimentar a cura. Mas enquanto a gente estiver aqui, algumas dores nós vamos carregar para sempre. Essas são as nossas angústias. Mas a nossa reflexão sobre o Apocalipse é apocalipse.sp, o eterno agora. É possível sim viver dimensões do céu? Sim, é possível. É possível, sabe por quê? Porque o céu mesmo não é um lugar para onde a gente vai, é uma presença. Se você quer saber a melhor ou a síntese da definição de céu, está aí no versículo 3 do capítulo 21. Veja aí na sua Bíblia. E no versículo 4 do capítulo 22. No versículo 3, João diz assim, no capítulo 21. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É essa presença de Deus. No capítulo 22, o versículo de número 4, eles verão a Deus face a face, eles verão a sua face, porque Deus estará com eles. O céu é essa experiência da presença de Deus. E sabe onde isso é ilustrado na Bíblia? Como pouquíssimos lugares, fora Jesus, Jó. Pense em Jó. Jó era um homem bom, um homem justo, descrito na Bíblia como homem bom, um homem justo. E de repente o que acontece com ele? Ele perde todo o seu patrimônio. A casa da fazenda desmorona, pega fogo, os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, todo mundo morre. O gado se espalha e se perde. Sobra a esposa dele diz assim: Jó, só falta para você abandonar esse teu Deus e se matar. Então se mata logo, porque só falta isso para você, morrer. Então abrevia logo essa sua vida desgraçada. E Jó diz assim: você fala como uma louca, você fala como uma louca, porque o Senhor deu, o Senhor tomou de volta para si, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, além de perder tudo, perdeu a mulher também, que ficou louca. Aí os amigos vieram, acusação, dizendo: Jó, o que, que você fez para a sua vida desmoronar, para a sua vida dar tudo errado desse jeito? Jó, você fez coisa errada. Ele diz: não fiz. Jó perde os amigos, Jó perde a saúde, ele começa a se coçar, chagas, bolhas, ele vai se enchendo de pereba, ele pega taco de pedaço de telha para se coçar, ele perde a saúde, ele perde o cabelo, ele perde tudo. E então chega uma pessoa para ele e olha assim: Jó, você acha que você está bonito, Jó? Você acha que é justo isso aí que você está vivendo, Jó? Ô Jó, é isso aí que você chama de ser humano? Tá bom viver aí, Jó? E o Jó levanta a cabeça e olha bem para você nos seus olhos. E quando o Jó olha bem dentro dos seus olhos, você se espanta e dá um passo atrás, porque você vê um brilho que você jamais imaginou que veria num homem naquela situação e naquela condição. E o Jó, ele olha para você e ele diz assim: sabe por que você está assim? E por que você está me julgando dessa maneira? É porque daí de onde você está, você não vê o que eu vejo. Mas daqui de onde eu estou, eu finalmente vi o que eu sempre desejei ver. Porque ali do fundo da sua tragédia, Jó diz uma das expressões e das expressões mais lindas da palavra de Deus. Ele diz assim, a respeito de Deus: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque aquilo que nós chamamos de céu mesmo, não é um lugar para onde a gente vai, onde a gente encontra todas as respostas. O céu é essa experiência da presença de Deus, onde acabam todas as perguntas. Onde a gente não fica mais debatendo se é bonito, se é justo, se é inteiro, se é gostoso, se não é. Porque a presença de Deus relativiza todo o mais. E o Jó, quando diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele está diante de algo que todo o resto se torna quase que absolutamente nada. Que é a experiência contrária do apóstolo Paulo, né? Que tinha posição, que tinha títulos, que tinha recursos, que tinha conhecimento, tinha status, tinha poder. Mas quando Cristo se revela a Paulo, e a luz de Jesus o envolve, o Paulo apóstolo diz assim, tudo que eu tinha, tudo o que eu era, eu considero como nada. Pela excelência do conhecimento de Cristo. Porque céu mesmo é a experiência de Deus. Por isso, quando você estiver diante do injusto, do feio, do sofrimento, quando você estiver diante daquilo que não é completo, é adoecido, quando você estiver na falta, o que é que a Bíblia fala para você, o que Deus fala para mim? Ele diz assim, Ed, vem aqui meu filho, vem aqui, para de ficar olhando para essas coisas, desliga essa televisão, Ed, desliga esse Facebook maldito, para com essa internet, para de ficar olhando em meio dos outros, comentário de Facebook, para com isso. Para de ler jornal. Para de ouvir essa conversa do pessoal do seu trabalho. Fecha a sua porta aqui comigo. Ajoelha aí. Derrama seu coração na minha presença. Fala comigo. Xinga, pode xingar. Pode espraguejar, pode desabafar, pode chorar, pode gritar, pode falar. Fala o que você quiser. Eu estou te vendo. Eu sou teu pai. Fala o que você quiser, derrama o seu coração na minha presença, porque eu estou te vendo, e eu estou te vendo aqui, e eu vou te dar a recompensa. E quando você for cheio da minha presença, aí no seu quarto, ajoelhado, eu vou te colocar em pé novamente. Aí você sai, e vai encarar esse inferno que está aí do lado de fora, que você chama de São Paulo. E quando você encontrar o que é feio, dá um jeito de fazer ficar mais bonito. Quando você encontrar gente sofrendo, dá um jeito de abraçar, de chorar junto, de oferecer um colo, de oferecer alguma coisa que leve conforto, que leve uma resposta para essa gente. Quando você encontrar um ser humano que não é humano e não está sendo tratado como um humano, coloca esse ser humano de pé, dá uma cura para ele, faz ele ser gente. Quando você encontrar o que é injusto, lute pela justiça, viva por essa esperança que você chama de céu e que você diz que acredita. Um dia nós vamos nos encontrar nesse céu aqui de Apocalipse 21 e 22, amém? Mas pode ser que demore, eu, Senhor, eu não quero ir tão cedo. Eu quero ficar aqui, nesse inferno chamado São Paulo. Mas eu clamo a Deus que a minha experiência de Deus seja tão profunda que eu possa ser cheio de céu. Spurgeon, que foi chamado o príncipe dos pregadores, ele disse assim: um pouquinho de fé nos leva até o céu, mas assim, uma fé sólida traz o céu até nós. Eu queria viver isso. Para onde eu passar cheio de céu, encarando o que é feio, o que é injusto, o que está degenerado, aquilo que é cheio de sofrimento, e dizer: gente, de pé, esperança do céu, é possível experimentar Deus aqui e agora, invoque-o em nome do Cordeiro, em nome de Jesus, porque Ele está acessível para nós. O reino de Deus também está aqui, Ele já começou. Um dia nós vamos nos encontrar naquele céu, aquele céu que João descreveu. Mas enquanto isso, a gente tem que batalhar nesse inferno que está lá fora, porque o céu já chegou para nós em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém? Então vamos cantar a nossa esperança e depois vamos sair para espalhar céu nesse inferno de São Paulo. Amém. Fica de pé e vamos cantar. Amém.
Podemos ir embora sem orar, né? Então, olha, eu queria fazer uma oração muito especial para você hoje. Sabe qual é o resumo de todo o livro do Apocalipse? Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Esse é o resumo do Apocalipse. E qualquer que seja a nossa esperança de vida depois do túmulo e de vida antes do túmulo, essa esperança só pode ser colocada em Jesus. Então, eu queria fazer um apelo e dizer a você: você quer ir para o céu depois que você morrer? Você quer, eu sei, mas eu queria fazer um outro convite para você. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, aqui, agora, para Ele assumir o controle da sua vida e começar a trazer o céu para você a partir de hoje, de agora? Então você sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Diz assim: Senhor Jesus, na minha vida há muita coisa feia que precisa do teu toque de amor para ser transformada em beleza. Na minha vida há muita coisa podre que precisa do teu toque de amor para ser transformada em pureza. Na minha vida há muito pecado e eu me arrependo do meu pecado e eu preciso da tua justiça. Na minha vida há muito sofrimento e eu preciso da tua mão a enxugar a minha lágrima e me encontrar na minha dor. Então eu queria pedir que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu queria orar por você, não quero ir embora sem orar por você antes. Pode sair, se você quiser vir aí da galeria, do mezanino, pode descer que eu espero você chegar. Especialmente eu falo com você que nunca fez essa oração antes. Que nunca antes se dirigiu a Jesus nesses termos, dizendo: eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso de um Salvador. Eu preciso da tua vitória. Eu preciso ser lavado nesse teu sangue, dessa cruz aí. Então, pode sair do seu lugar, eu queria orar por você. Vamos orar? Você que está aí no seu lugar, você que é de Jesus e sabe o que eu estou falando, pode estender a sua mão e abençoar quem está aqui na frente. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos em nome de Jesus e pela vitória que Ele nos conquistou, que Ele compartilhou conosco. Te louvamos porque aquilo que podemos ser tocados e transformados por Jesus é belo. E eu peço que o teu Espírito Santo encontre vidas feias, esses que têm uma vida feia, uma história feia, podre, suja, esses que têm uma vida dupla, que tem injustiça, que tem esqueletos no armário, sujeira embaixo do tapete. Eu peço por esses, que a tua mão se estenda com misericórdia, e que a vitória de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição seja derramada sobre esses que te buscam nessa noite. Que eles encontrem salvação, e que eles comecem a viver agora, pelo sopro do teu Espírito Santo, aquilo que é possível já do céu, que um dia será plenitude para todos nós. Te pedimos assim, Pai. Te pedimos o perdão para os pecados. Te pedimos, Senhor, a libertação das escravidões, aos espíritos maus, das escravidões aos hábitos, das escravidões aos vícios da alma, aos vícios das emoções, aos padrões de pensamentos maus, aos hábitos do corpo. Que o Senhor comece a quebrar esses grilhões e essas correntes e escrever novas histórias. Que eles comecem a experimentar o céu cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, aqueles que só te conhecem de ouvir falar de ti, que hoje os seus olhos sejam abertos e que eles te vejam. Vejam, vejam, vejam. vejam a glória de Jesus na cruz do Calvário. Nós te pedimos assim, Pai. Vida nova, nova vida, o poder da ressurreição e o céu, desde já, para a glória do teu nome. Despede-nos daqui com a tua paz, com a alegria do teu Espírito Santo. Devolve-nos a nossa cidade. A nossa cidade que sofre, que agoniza. Leva-nos para espalhar o céu por essa cidade, Senhor. Que onde o teu povo estiver, seja o coração do teu povo cheio de céu e que transborde o céu por onde passar. Para a glória do teu santo nome. Até, Senhor, nos encontrarmos nesse dia da vitória. Dá-nos experimentar essa vitória desde já. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até o céu, minha gente. Beijo.